Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Jonas Pires, sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Missão Vida. Antes de irmos para a reflexão de hoje, gostaria de te convidar a fazer uma visita nos nossos canais de comunicação. Visite o nosso Instagram, Missão Vida Oficial. Visite o nosso Facebook, Missão Vida Sede. Se inscreva também no nosso canal do YouTube pelo endereço Missão Vida Online e não esqueça de apertar o sininho para receber notificações e novidades que estamos preparando para você diariamente para ajudá-lo a passar por esse momento tão difícil que nós estamos vivendo. E no aplicativo Spotify você vai encontrar vários podcasts com mensagens para sua edificação espiritual, emocional, física e material, com temas exclusivos para esse momento. Fique por dentro de todos os acontecimentos da nossa igreja através destas plataformas e canais digitais. Eu estou trazendo a você uma série de ministrações falando sobre a fé inabalável, indispensável para o momento que estamos passando. Estou conversando com homens de fé inabalável. Convidei meu grande amigo, que faz parte do corpo ministerial da nossa igreja. Ele é presbítero, líder de célula, professor da nossa escola de capacitação ministerial. É um servo. Eu estou falando de Sérgio Carvalho. Casado com a Raquel, tem dois filhos, Serginho e Juliana. Tem um genro, o Tiago. E Juliana e Tiago deram a eles um neto chamado Mateus. Hoje vamos apresentar a você a segunda parte do tema O Teste da Fé para que ela se torne fé inabalável. Já gravamos a primeira parte. Olá, meu amigo, graça e paz. Como você está, sua família? Como você está enfrentando toda essa situação?
Olá, pastor Jonas, graça e paz, tudo bem? Bom, nós aqui em casa estamos enfrentando essa situação crendo que Deus está fazendo grandes coisas. Meu filho, minha filha, meu genro, meu neto, eles estão bem. Minha esposa também está bem. Mas nós estamos aqui na expectativa de saber o que Deus está para preparar para nós nesses próximos tempos. O que nós vamos viver daquilo que Deus tem para nós.
É verdade. Inclusive, né, o seu filho, né, o Serginho, né, e a Sabrina estava com um casamento marcado, né? Tiveram que adiar, né?
É verdade, o casamento deles estava marcado para o dia 9 de abril e eles receberam essa notícia que tinha que adiar, teve que adiar o casamento, adiar a viagem, adiar tudo. E agora o apartamento deles já estava quase pronto também e eles estão aí, todo dia vão lá no apartamento olhar, fazem as coisinhas deles esperando o dia de poder fazer os votos diante do Senhor.
E vai estar, se Deus quiser, em breve isso vai acontecer. Amigo, no nosso primeiro podcast, nós chegamos à conclusão que existem diferentes níveis de fé: pequena, fraca, forte, morta. Também vimos que, biblicamente falando, a fé inabalável é a fé provada. Essa fé, ela tem valor. O apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 1, verso 7, ele escreveu: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A Bíblia, ela fala muito sobre os testes da fé, especialmente no registro de Hebreus 11. E eu quero falar contigo a respeito do homem que Deus escolheu para a execução do plano espiritual de resgate da raça humana. O homem que nós estamos sendo abençoados aqui, os nossos ouvintes estão sendo abençoados através da vida dele. Eu estou falando de Abraão. Eu quero ler aqui o que o escritor aos Hebreus fala a respeito de Abraão, no capítulo 11, versículo 8 a 19. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivesse pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaac a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pôde ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Amado, Abraão passou por diversos tipos de testes, mas eu quero falar sobre um que vai de encontro com esse momento que nós estamos passando e tenho certeza de que irá ajudar muitos dos nossos ouvintes, que é o teste do tempo. A fé, ela é testada, é provada com o teste do tempo. Mas antes de falar de Abraão, eu quero falar um pouquinho do presbítero Sérgio. Você se lembra de algum episódio na sua vida que Deus testou sua fé no aspecto do tempo? Fez uma promessa que você achou que ia cumprir rapidamente e não foi assim?
Olha, pensando aqui, basicamente, Deus assim me provou em algumas situações, com o tempo, acredito que não com muita demora, mas em algumas situações eu fui provado para poder aprender a esperar em Deus, mas basicamente nessa questão de muito tempo, Deus ainda não me provou dessa maneira. Deus ele me deu uma expectativa, mas nunca... Bom, se bem que eu estou dizendo aqui, mas eu, de fato, não consigo nem compreender, porque às vezes nós passamos por algumas situações que nós nem percebemos. Mas Deus, assim, uma promessa que Deus tem para mim é acerca dos meus pais, que um dia Deus vai entrar com um plano de salvação, e isso já faz 20 anos que Deus fez essa promessa. Então eu creio que essa seja a promessa que está por se cumprir. E algumas vezes eu até desanimo achando que não vai acontecer. Mas depois eu volto a crer que essa promessa de Deus vai se cumprir.
Esse aí é o seu teste de fé, meu irmão. É esse aí. Mas eu tenho certeza que vai sim, vai se cumprir. Eu me lembro que em 1988, Deus ele fez uma promessa que iria me levar para outro continente. Eu lembro, foi uma palavra profética, dos lábios de um profeta, e que era para mim preparar as minhas malas. E eu fiz isso em 88, comprei mala, me preparei, porque se era para outro lugar, eu ia precisar de passaporte e todas essas coisas, e eu fiz tudo. Comprei mala, tirei passaporte e fiquei aguardando. Para mim, no meu ver, assim, essa promessa cumpri com muita rapidez. Mas foi passando o tempo. Em 1995, o Senhor renova a promessa e fala que já estava pronto, né? Tudo estava pronto. Aí eu fiquei muito feliz e falei, agora... eu vou receber daqui a pouquinho aí. Daí em 1998 se cumpriu. Eu recebi um convite na época para ir lá para o Japão para ministrar naquela terra pela primeira vez. 10 anos, 10 anos, né? Então, Todo mundo tem de passar pelo teste da fé. Nós estamos vendo isso acontecendo nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Nós estamos passando por um teste de fé. E vamos ver quem vai suportar, porque nós temos promessa que Deus vai nos abençoar. Tem gente que tem promessa, né? Promessas, por exemplo, que envolvem, né, casamento e tantas outras coisas. E tem que estar esperando agora, parece que essas coisas passarem. Mas vamos falar da primeira falha de Abraão no teste da sua fé. Mas é Gênesis capítulo 15, verso 1 a 4, diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão, numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliézer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho será gerado por você mesmo, será o seu herdeiro. Quer dizer, nesse capítulo aqui, Abraão se destaca como um homem de fé. Agora, eu quero que você, meu amigo, me explica e explica aos nossos ouvintes aí o que que aconteceu no capítulo 16.
Bom, o que eu fico olhando aqui nesse texto, é interessante a história de Abraão, porque Abraão, ele é o primeiro ser humano depois de Noé, depois de tudo destruído, que Deus reconstrói e fala, primeiro homem que Deus fala. E é interessante que Deus fala com ele, ele toma atitude e decide sair de tudo, largar tudo. Ele só comete um erro, né? Que ele leva Ló com ele. Mas tudo bem. E o que eu olho interessante é que quando ele chega já na terra da promessa, que era Canaã, ele já anda todo aquele lugar, Betel, todas aquelas cidades, e por um momento ele começa a oscilar. Então ele fica já com medo dos egípcios, porque a Bíblia fala que ele tinha muito dinheiro, mas houve grande fome naquela terra. E quando chega no capítulo 15 aqui, ele começa a questionar, porque o tempo agora começa a significar para ele um tempo de morte, um tempo de tristeza, porque bem provável que quando ele saiu da sua terra e foi para a terra sem saber onde ele estava indo, ele estava achando que ia ser tudo rápido, mas o tempo aqui mostrou para ele que as coisas não eram da forma que ele queria. E aí começou a vir as decepções, e é quando ele começa a indagar a Deus o porquê, o porquê. E aí no capítulo 16, que aí começa, eu acredito que talvez seja a pior coisa, porque eles começam a querer encontrar uma maneira para poder ajudar a Deus numa promessa que Deus deu para ele. E essa eu acho que é a parte mais triste na questão de Abraão, quando ele quis ajudar a Deus para cumprir a promessa.
Então, porque lá no capítulo 15, né, ele é gigante, ele passa, porque o versículo 6 diz: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Existe aqui, né, a gente percebe que existe um tempo, não é? Um tempo, vamos pensar assim, capítulo 15 e capítulo 16, porque a gente percebe aqui que no verso 3, né, o 16, desde o primeiro verso, diz: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. E tinha uma promessa. Estava lá uma promessa. Então, já estavam entrando no teste aí dessa promessa, aí, ou no teste da fé para o cumprimento da promessa. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. 10 anos. Quer dizer, 10 anos atrás, ele é gigante. Ele acredita no que Deus fala. Agora, no capítulo 16, quem é que está falhando aí? Falha a mulher no tocante à fé, no teste da fé, ou falha Abraão?
Olha, para mim, falha os dois. Primeiro, porque Deus tinha feito uma promessa para Abraão e também para Sara, para Saraí, no caso. Então, quando começa a passar essas situações, e hoje a gente até pode olhar para os dias que nós estamos passando, talvez essa desconexão de casais, porque estão nesse isolamento social, dentro de casa, talvez a falta de conversa, a falta de tratar as coisas de Deus e trazer de volta a esperança, talvez nesses 10 anos eles não discutiram essa questão, eles não pensaram que a promessa de Deus poderia demorar tanto tempo. E eu acredito que os dois erram. Por quê? Abraão, ele poderia ter repreendido Saraí e dito para ela: olha, eu creio que Deus ainda vai cumprir essa promessa. E se ele é Deus para cumprir essa promessa, eu também creio que ele poderá abrir a sua madre para que você tenha filho, porque a promessa dele foi de que de nós teríamos um filho. E aí eles foram e tiveram essa loucura de querer ajudar Deus por causa desse momento, talvez de uma oscilação na sua fé, um momento de oscilar. Então, o que eu quero compartilhar também aqui com as pessoas que estiverem nos ouvindo, que é nessa hora que nós temos que tomar muito cuidado com os momentos que nós podemos oscilar. Não ouvir a voz do nosso coração, mas ouvir a voz e lembrar da voz de Deus e das promessas que Deus tem para nós. Porque Jeremias diz que enganoso é o nosso coração. Então, o que eu quero deixar aqui, que nós devemos ficar sempre com a promessa do Senhor em nossa mente.
Verdade, pura verdade. Eu tenho certeza, amigo, que tem muita gente que está ouvindo aqui nós conversarmos a respeito disso, e que Deus fez uma promessa, e que estão passando, e que nesse momento estão passando por esse período aí, e já fazia algum tempo, talvez, que a promessa não se cumprir. E agora entra nesse período. E se for promessa, por exemplo, né, que Deus fizer, envolvendo, por exemplo, situação de ordem financeira, e agora está vivendo nesse período aí, eu tenho certeza que muita gente está, de fato, vacilando. Né? Pode estar vacilando na fé. Eu também creio assim. Abraão era um... Abraão, ele deveria ser mais firme com Sarai, né? Ele precisava ser um pouco mais firme. Não, Deus fez uma promessa, tal. Mas a gente também não pode deixar de pensar, 10 anos, o Senhor fez uma promessa para mim, já faz 10 anos que eu estou aqui e nada acontece. Então, mas isso é teste. Tempo é teste. Então, Deus prometeu a ele um filho, e a promessa tarda, então sua mulher pediu a ele que agora resolva o problema, deitando lá com a sua serva Agar. Agora, meu amigo, vamos falar um pouquinho de consequências de quem não consegue passar pelo teste do tempo. Pelo teste. Que não consegue passar pela prova, né, quando a sua fé está sendo testada na questão tempo. Vamos falar um pouquinho de consequências do tempo, né? Nós corremos esse risco aí, né, de ter consequências danosas. Bom, fala um pouquinho para mim das consequências aí, não é, de não ter passado Abraão no teste da fé.
Olha, quando a gente olha para tudo o que Abraão passou com Saraí e com Agar, aqui no caso, agora Ismael, eu fico imaginando a cabeça de Sara enquanto ela via Agar gerando aquela criança, a barriga crescendo, Abraão olhando para aquela mulher de outra maneira, depois a concepção da criança, o nascimento. A alegria de Abraão e Sara olhando tudo aquilo. E eu fico pensando qual era o sentimento daquela mulher se ela tivesse esperado mais um pouco, se ela tivesse se deleitado mais um pouco na presença do Senhor, descansado mais um pouco, porque depois disso começa aquelas irritações onde Agar começa a provocar ela, desqualificando ela. Começar a jogar mais lá para baixo. Então, nesses momentos, eu acho que nós estamos vivendo, nós temos que pensar que o tempo de provação é necessário passar ele acreditando na promessa de Deus. Por quê? Porque se nós não conseguimos, ou se nós oscilarmos um instante, nós podemos trazer problemas para o resto da vida. E aí, a gente vê que Agar, agora que aparentemente era uma solução, virou um problema para eles, virou um problema para a vida conjugal, virou um problema para eles, para a vida financeira deles, virou um problema dentro de todos os funcionários de Abraão. Então virou um problema para depois séculos e séculos filhos de Abraão, e até que Abraão decide mandá-la embora, que é outro problema. Então, nesse momento de tempo, de provação no tempo que Deus está permitindo para nós, é necessário que a gente tenha cautela. Não olhe para as circunstâncias à nossa volta, tomar cuidado com a nossa intuição e fazer aquilo, esperar somente aquilo que Deus projetou para nós, para que a gente não venha sofrer ainda mais.
Pura verdade. A fé, ela não pode ser tratada com a lógica humana, né? Eu estava lendo um livro do Elianai Cabral, né? Ele falando de Abraão, especialmente de Abraão. E ele aborda, um dos pontos que ele aborda nesse livro é que a consequência de você não passar no teste da fé é que você acaba interferindo no plano de Deus. Ele passa a dizer que começa a existir uma dificuldade entre o ter e o esperar. Então ele aborda aqui no versículo 2, né, quando Sarai disse a Abrão: "Eis que o Senhor me tem impedido de gerar." Estas palavras revelam que a incredulidade de Sarai e a sua impaciência em esperar o cumprimento da palavra de Deus. Abraão, homem de fé, aí ele vacila naquele momento. Ele não soube convencer a esposa dele, né? Não soube convencer que Deus era fiel e que era cumpridor de sua palavra. Quer dizer, o coração, como você disse, né? Naturalmente, ele prefere tudo a ter do que esperar. Por isso será capaz de lançar mão de qualquer coisa, qualquer recurso, em vez de apenas confiar na fidelidade de Deus. Porque uma coisa é você crer numa promessa, outra é, né, ser paciente, ou seja, esperar o cumprimento dessa promessa. Como aconteceu. Quer dizer, no capítulo 15, Abraão demonstra fé, todavia no capítulo 16 ele torna-se impaciente. O escritor, quando escreveu a carta aos Hebreus, no capítulo 6, ele mostra que a fé e a paciência são ingredientes indispensáveis para a gente obter as promessas divinas. Deus faz uma promessa e, pela fé, nós cremos nela. A esperança antecipa a visão da promessa e a paciência, ela espera resignadamente por ela. Então, daí você mesmo pontuou aí, né? Foram consequências, mas consequências que até hoje, Abraão não ter passado pelo teste do tempo, nós temos consequências até hoje. É porque todos nós sabemos que, tanto no natural como no espiritual, os descendentes de Ismael e Isaac ainda lutam até os dias de hoje. Quer dizer, quem eram os descendentes de Isaac? Foi o povo de Israel. Agora, quem eram os descendentes de Ismael? Nos dias de hoje são os árabes que ainda estão aí em conflito sempre com Israel. Então, no mundo espiritual, os descendentes de Isaac somos nós, os cristãos, aqueles que foram salvos pela fé. E no mundo espiritual, a descendência de Ismael são os religiosos. Isso é deixado bem claro quando a gente lê especialmente a Epístola aos Gálatas. Então, meu querido, Abraão, ele falha no teste do tempo, de início, mas depois ele acaba, né? Ele acaba sendo aprovado, né? Isso é importante, né?
Isso mesmo, depois dessa essa situação, aí você vê, depois disso passa mais 14 anos, aí Abraão é aprovado, e em momento que ele estava observando o que estava acontecendo, o que Deus iria fazer, ele passa por essa aprovação depois de 14 anos, aí Deus pega e confirma a promessa para ele e diz para ele agora, daqui um ano, daqui um ano, Sara vai estar com seu bebê no colo. E é interessante que quando eles passam por essa situação, agora eles não acreditam. Então é uma coisa incrível como a nossa mente funciona. Nós ansiamos pela promessa e quando a promessa é cumprida, nós não acreditamos. É um colapso de imaginação.
Verdade, verdade. Agora, vamos esquecer um pouquinho Abraão agora e vamos pensar nas pessoas que estão nos ouvindo agora. Vamos pensar neles agora e vamos levar, então, uma palavra aí de esperança para o coração deles. Né? E uma coisa eu tenho para dizer para você que está me ouvindo aqui. Uma coisa eu tenho que dizer. Você precisa passar um teste do tempo. E é nesse ponto aqui que muitos cristãos falham. É nesse ponto. Não é verdade, Sérgio?
É verdade, realmente. Quando nós estamos em provações, Deus ele está nos aperfeiçoando para que a gente venha crescer. Então, é nessa hora, você que está em casa, eu acho que você precisa pensar no propósito e qual que é o propósito que Deus está permitindo nessa situação. Porque nós sabemos que Abraão ele é o pai da fé e isso foi imputado a ele por justiça por Deus. E eu penso sempre no meu legado, no que eu vou deixar. Porque Abraão, depois ele foi conhecido como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E aí você vê que ele deixa um legado. A fé dele foi se fortalecendo de uma maneira tão grande que ele deixa um legado para os seus filhos. Então você que está ouvindo talvez essa palavra que nós estamos conversando aqui, eu quero que você entenda uma coisa. Talvez as provações que você esteja passando agora, elas não são comparáveis com o legado que você vai deixar para os seus filhos, para a sua descendência, e o que Deus vai fazer através de você para alcançar eles. Porque essa promessa, nem todas vão se cumprir na sua vida enquanto você estiver em vida, mas poderá que ela se cumpra na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos, e assim sucessivamente, por causa da sua fé, por causa do que você está plantando hoje. E eu creio que Deus pode fazer isso. Então permaneça firme, não desanime, não esmoreça, acredite no que Deus irá fazer, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos.
Pura verdade, pura verdade. Então você que está me ouvindo aí, entendeu? Que está ansioso, talvez Deus tenha prometido que vai usar você de uma forma especial. E você, inclusive, já contou isso para todo mundo. Talvez você está me ouvindo aqui, você é um obreiro, você é um pastor, você é um líder. E Deus fez uma promessa para você e parece que agora a coisa está toda complicada. Não é? Parece que você já começou a entrar em questionamentos internos. Não é? talvez você esteja entrando em questionamentos internos, aquelas coisas todas. Então, tome bastante cuidado, né, com relação a isso, né, para que você não venha falhar. Não venha falhar como Abraão falhou, não é, no teste. Graças a Deus, nós temos ele na galeria dos heróis da fé. Pode ser que, por exemplo, Deus tenha prometido usar você como um empresário no mundo dos negócios. Então, você começa, você trabalhou muito, você dedicou toda a sua vida, mas parece que agora, parece que essa promessa não está se cumprindo, a empresa está decaindo cada vez mais, as contas estão subindo, você não está tendo agora, não é, proventos para isso, não é? Parece que agora a sua visão é só para fracasso e derrota. Não! Se Deus te prometeu, nós vamos passar por isso aqui e a promessa vai se cumprir. A promessa, ela continua sendo verdadeira. Verdadeira. Não é assim, o Sérgio?
É verdade. É uma coisa tão interessante, porque nós precisamos muitas vezes sair do campo visual e ir para o campo espiritual. Porque muitas vezes Deus vai fazer algo grande, mas é necessário que a gente experimente, muitas vezes descer em situações difíceis, para que toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação seja o nome dele. Porque eu sempre falo com a minha esposa, com meus filhos aqui, quando a gente olha para a nossa situação hoje, a gente olha para os lados e a gente fala, usa sempre essa frase: ah, se não fosse o Senhor na minha vida. Ah, se não fosse o Senhor na minha situação. Ah, se não fosse o Senhor. Porque eu fico lembrando da onde o Senhor me tirou. Então, você que está aí pensando agora, lembre-se da onde o Senhor te tirou. E se Ele te tirou daquele lugar que Ele tirou você, eu tenho certeza que Ele fez uma promessa e que você iria alcançar aquilo que é desejado por Ele. E eu tenho certeza, não esmoreça. Tome cuidado apenas com o tempo, porque o tempo ele pode talvez desviar você do propósito de Deus. Mas eu digo para você aqui nesse momento, mantenha-se firme, não olhe para as circunstâncias, fique firme. Eu sempre digo, ah, se não for o Senhor na minha vida. Então faça isso um lema na sua vida, um pensamento de que traga a sua memória sempre sobre essas questões, para que você não venha vacilar ou oscilar na fé.
Verdade, verdade. E sempre, né, não se afaste, né, da dependência de Deus. Não se afaste. Quer dizer, você precisa passar no teste do tempo, confiando em Deus. Mesmo que parece que a coisa está... Olha, pastor, eu tenho certeza, você que está me ouvindo aqui, essa palavra está vindo como uma providência para a sua vida. Uma providência para a sua vida. Uma providência para a sua alma. Porque se Deus lhe prometeu algo, olha, eu te aconselho, não crie um Ismael. Não crie. Não importa o tempo que levar. Confie em Deus. Ele vai cumprir o que prometeu. Ele vai. Hoje tem muita gente que está criando Ismael. Ou seja, Ismael, quer dizer, foi uma solução. É uma solução lógica, foi uma solução humana, não foi uma solução divina. E solução humana é problema. Solução humana é problema. Então, aguarde, não tome nenhuma decisão. O que as pessoas às vezes esquecem, viu, Sérgio, é justamente essa questão do tempo, né? Do tempo humano com o tempo divino, né? Nós estamos no Cronos, né? E o Senhor é o Kairos. Não é verdade? Então, é uma promessa que Deus fez há 10 anos atrás, né? Na questão do tempo para Ele é segundos, não é verdade?
É verdade, porque enquanto o pastor estava falando, eu estava lembrando, porque eu aceitei a Jesus em 2001, e todo vapor, aquele negócio, Deus fez grandes coisas na minha vida, no meu casamento, na vida do meu filho, na vida da minha esposa. E eu, naquela sede de ver meu pai aceitar Jesus e minha mãe, eu lembro que em 2009, eles mudaram para Belo Horizonte, e aquilo me empolgou demais. Eu achava que Deus ia fazer grandes coisas. E hoje é 2020, eles moram em Belo Horizonte e não aconteceu nada. Então, o que a gente precisa entender é o tempo de Deus. Realmente, o tempo de Deus ele é coisa sobrenatural, porque nós pensamos que às vezes vão se cumprir de uma maneira tão rápida e é muito demorado, porque o nosso tempo é para hoje, enquanto para Deus, um segundo é um ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, mas nós não queremos para hoje. Mas eu tenho certeza que Deus ele tem poder para hoje acalmar o seu coração, e você vai descansar nele, e você vai entender que na hora que você puder tomar posse dessa promessa, você vai tomar posse dessa promessa e vai valorizar todo esse tempo que você passou esperando. E você vai esquecer. Eu estava até lembrando agora aqui de Noemi e Ruth. Noemi, ela não teve filho. Aliás, as suas noras não tiveram filho, seu marido morreu, seus filhos morreram. Ela ficou como pobre, voltou para a terra de Belém. E quando nasce o filho de Ruth, a Bíblia diz que ela pega no colo e celebra e fala: aquela que era amarga agora é doce. Ela se alegra no Senhor. Então, quando tudo isso passar, eu tenho certeza que você vai dizer e você vai cantar que tudo que o Senhor faz é bom e a sua misericórdia dura para sempre.
Verdade, verdade. Então, meu querido, olha, você que está ouvindo a gente precisa passar pelo teste do tempo. É uma das coisas lindas que a gente encontra na Bíblia, é, de fato, o que Abacuque, né? O profeta Abacuque, ele diz lá no capítulo 3, verso 17 do seu livro: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. A vida, ela pode ser mais difícil do que uma descrição como essa. Pode ter uma coisa mais difícil do que uma descrição como essa, quer dizer, e tudo está indo aqui para Abacuque, aqui está indo mal, tudo está indo de mal para pior. Mas ele passa no teste, porque no verso 18 ele vai dizer: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente. Então, meu querido ouvinte, nós precisamos nos alegrar por meio da provação da nossa fé, porque à medida que nós fizermos isso, nós vamos continuar sendo promovidos, né, a heróis da fé. Essa que é a verdade, né? Se tivesse mais um livro de Hebreus, se tivesse mais um capítulo 11, você entraria nessa galeria. Então, nós precisamos nos alegrar por meio da provação da nossa fé, porque à medida que nós fizermos isso, nós continuaremos a ser promovidos. Então, se você quiser verdadeiramente se tornar um herói da fé, e todos nós podemos ser isso, então isso vai custar para você, né, um preço, mas que vale a pena pagar. Porque até mesmo Jesus precisou ter a fé testada, não é verdade, ô Sérgio? Até mesmo Jesus, né?
Realmente, você vê, Jesus estava 40 dias
em jejum.
Aí a Bíblia diz que o próprio Espírito Santo o levou para o deserto. E depois, logo que acaba os 40 dias, a Bíblia fala que Satanás estava observando ele e vai colocá-lo à prova. Então, então nós precisamos o quê? Confiar. E outra coisa assim, interessante, o próprio Jesus responde. Jesus responde o próprio Satanás, ou próprio, porque eu estou falando de Satanás aqui, porque foi o próprio que provou Jesus. Porque às vezes a gente pode também ouvir algumas coisas na nossa mente que não está vindo da parte de Deus. Porque Deus, nós sabemos que a promessa foi feita por Deus, mas nós sabemos também que o nosso inimigo trabalha para que a gente não creia nessa promessa. Então, ele vai usar de tudo quanto é forma para tentar fazer a gente não crer nessa promessa. E aí é onde nós precisamos mergulhar na palavra de Deus, guardar a palavra de Deus e ficar firme, inabalável, esperando aquilo que Deus tem. Vai ter alguns momentos de tristeza? Sim, mas bate, levanta a cabeça, sacode a poeira e segue em frente, porque o nosso Deus, ele é poderoso.
Amém, graças a Deus. Meu amigo, muito obrigado, que coisa maravilhosa, eu tenho certeza que os nossos ouvintes assim estão sendo extremamente edificados e tem muitas pessoas que agora vão entender melhor os propósitos de Deus. Querido, Deus abençoe você, sua família, estamos juntos aí, aguardando aí, né, escapar de tudo isso para a gente estar junto novamente. Não é? Eu queria que você encerrasse agora fazendo uma oração pelos nossos ouvintes, para que eles tenham, né, recebam de Deus a graça para poder passar pelo tempo, né, a fé ser provada e eles passarem e poder dizer, eu tenho fé inabalável. Por favor.
Amém. Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus, no nome de Jesus, Senhor, abre os nossos ouvidos, Senhor, nesse momento, Senhor, nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, Senhor.
Amém, Senhor.
Para que a gente venha, Senhor, ouvir somente a Tua voz, Senhor. Que a gente não venha ouvir, Senhor, a voz, Senhor, do nosso coração, Senhor, porque o nosso coração vai querer nos levar, Senhor, a olhar para as circunstâncias. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor está visitando cada um nesse momento, Senhor. Pessoas, Senhor, que estão passando por necessidades, Senhor, espirituais, necessidades financeiras, necessidades, Senhor, Pai querido, que o Senhor venha, Senhor Jesus, suprir, Senhor, as suas necessidades, Senhor, porque nós cremos, Senhor, nesses momentos de provações, Senhor, nós temos que olhar somente para o Senhor, mas, Senhor, abre os nossos olhos também, Senhor, para que nós venhamos enxergar, Senhor, e entender qual é o Teu propósito, porque nós sabemos, Senhor, que tudo que o Senhor faz é bom, tudo que o Senhor faz é belo, tudo que o Senhor faz é agradável, Senhor, e nós queremos desfrutar, Senhor, daquilo que é bom e agradável, Senhor, porque eu creio no poder que há no sangue de Jesus, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida de todos que estão ouvindo, Senhor, essa nossa conversa. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, e faça resplandecer o rosto de cada um para a glória do Teu nome. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Amém, meu amigo. Muito obrigado. Você que ficou aí nos ouvindo, que Deus te abençoe e te guarde. E fique sempre ligado, que a gente tem sempre ter uma mensagem para que você mantenha a sua fé inabalável.